uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com esta bela canção que vem do CD Silencium, Songs of the Spirit. É uma coletânea que saiu nos Estados Unidos, produzida pelo John Harley, que é um maestro americano, e esse CD é uma coletânea de música New Age. Na verdade, esse CD saiu em Londres, chama-se Silencium, Songs of the Spirit, Canções do Espírito. Essa é a primeira música do disco. Há uns 3 ou 4 programas anteriores, eu abri o programa com essa música, e muitos ouvintes mandaram e-mails perguntando, fizeram ligações também perguntando e pedindo para repeti-la. Então, abri o programa novamente com essa canção, que inclusive tem uma grande amiga minha, a Rita, que é a esposa do meu grande amigo Edmilson, que adora essa música, né? Outro dia ligou lá em casa, deixou um recado na secretária eletrônica que ela tinha gostado muito dessa música da outra vez que eu passei aqui no programa. Então, abri o programa com ela novamente, vou repetir. É uma coletânea que saiu em Londres, na Inglaterra, chama-se Silencium, Songs of the Spirit, Canções do Espírito. Esse CD não saiu no Brasil. O produtor e organizador da coletânea é o maestro John Harley. É uma canção meio celta, assim, muito bonita. Bom, é o seguinte, eu liguei hoje de tarde aqui para a Rádio Mundial e para falar com o Evaldo Ribeiro, que está aqui nos estúdios com a gente. Está ali o Tomás também ajudando, os dois estão ali engalfinhados numa briga para ver quem é que vai pilotar os controles aí da parte técnica do programa. Estão ali brigando, ali se arranhando os dois, para ver quem faz o programa. Eu estou tentando harmonizar, fazer o Tomás fazer o primeiro bloco, o Evaldo o segundo, para atender os dois, né? Porque, e o Lucas, que nós tivemos que amarrar na outra sala para ele também não vir para cá brigar para querer fazer o programa. Então eu liguei para cá, pro Evaldo, e falei o seguinte: Evaldo, lembra que eu te mandei um texto alguns dias atrás, chamado A Música das Esferas, para o Toninho vocalizar? E ele: ah, eu passei para o Toninho, mas ele não teve tempo de terminar. Aí ele passou o telefone para o Toninho, e eu falei: Toninho, aquele texto que eu mandei para vocalizar, para passar no programa, tá pronto? Olha, Wagner, não deu, hoje eu me enrolei e tal. E eu falei: tá bom, então grava assim que você puder, num dos próximos programas a gente passa. E aí eu deixei, cheguei aqui na rádio para fazer o programa e falei: Evaldo, pena que o Toninho não conseguiu gravar, vai ficar para um próximo programa. E o Evaldo falou: pois ele gravou, Wagner, eu obriguei ele a gravar. Eu fiquei insistindo depois que você ligou, pedi para ele transferir todas as outras gravações que ele ia fazer para o outro dia, e ele deu prioridade e gravou o texto, a música das esferas. E aí então eu vou poder passar para vocês essa maravilha. E quero agradecer então ao Toninho, com a bela voz dele, por ter vocalizado esse texto, e ao Evaldo por ter batalhado para esse texto ter sido vocalizado e gravado, e eu quero dividi-lo com vocês a partir de agora. Inclusive, esse texto foi remetido para as pessoas que recebem os textos pelo site do IPPB no dia de ontem. Nesse momento, programa feito ao vivo. E eu quero compartilhar com vocês esse texto na bela voz do Toninho e com um detalhe importante. Hoje, no fim da tarde, eu tive saudade de um disco que há muitos anos eu não escutava, do tecladista americano Peter Kater. O Peter Kater é um tecladista maravilhoso. Ele tem vários trabalhos com Carlos Nakai, que é um flautista xamã, que faz música xamânica muito bonita, e eles dois têm vários trabalhos juntos. Acontece que o Peter Kater é maestro, é tecladista, pianista. Ele tem uma série chamada Healing Series, série de música para cura, chamado Artsia, quer dizer, Terra-Mar. E dentro dessa série Healing, de cura, tem dois discos maravilhosos, um que se chama Compassion, Compaixão, e esse que está aqui comigo, que se chama Essence, Music for the Healing Arts, Intimacy, Love and Self-Remembering. Música para cura, para arte, para intimidade, para amor e encontro com o eu interior. Né? Chama Essence, Essência. É uma música de 70 minutos direta. Linda para reiki, para cura, para massagem, para meditação, momentos de prece. Ela começa com teclados muito bonitos, um solo de piano. Quando chega por volta do 8º minuto, 8º minuto e 40 segundos, ele entra com um som que é como um violino sintetizado, né? Um violino que passa pelo sintetizador, e aí é de derreter o coração, e dura uns 8 a 9 minutos. Perguntei então a Evaldo: Evaldo, quanto tempo durou a gravação do Toninho? 8 minutos. Eu falei: caramba, eu tenho a trilha sonora, então. Eu lembrei desse disco hoje do Peter Kater, vamos colar a trilha sonora do Peter Kater, Essence, com esse CD na voz do Toninho. E o Evaldo falou: mas o Toninho gravou, mas está sem música. Eu falei: ah, vamos fazer de improviso. A gente coloca ali o micro, né, computador, coloca ali, vamos botar o disco aqui agora e vamos encaixar de improviso. O Evaldo vai liberar o texto e eu vou liberar o som aqui, a gente vai encaixar e fazer a trilha sonora com a voz do Toninho. Então eu gostaria que vocês que estão em casa, quem está no trabalho ou dirigindo, está no tráfego agora, que preste atenção no tráfego, na atividade de trabalho. Eu sei que tem muitos universitários que escutam o programa também nesse horário, indo para a faculdade. As pessoas que estiverem em casa, que puderem fechar os olhos por uns 10 minutos, quietinhas, para ouvir essas palavras, com esta música que pela primeira vez eu apresento para vocês, uma música de cura, linda, para tocar o coração, expandir a consciência. Se você puder fechar os olhos... Cada um de vocês tem sua maneira de se conectar com o divino, com algo maior, dentro das percepções e ligações que cada um goste. Naturalmente que um budista pensa no Buda, um cristão em Jesus, um hinduísta em Krishna, um islâmico pensa, um muçulmano pensa em Maomé, por exemplo. Então cada um tem a sua referência. Tem aqueles que não têm referência nenhuma, que pensa no todo. Né? Tem outros que pensam no sol, nas estrelas. Sabe, o que você quiser, da maneira que você é, com a sua liberdade de expressão aí no seu coração, se puder erguer os pensamentos a algo maior do que nós todos, da maneira como você compreender isso, né, com um amor bacana, um sentimento bom, uma lucidez também, discernimento, de olhos fechados, utilizando a capacidade da visualização criativa, imagina por sobre a sua cabeça uma esfera de luz amarela enorme, bem grande, enorme mesmo. E a partir de agora, Tomás, pode liberar o som. Primeiro som, tá? Já chamo, já você vai, já encaixa na sequência. Pode liberar o som do Peter Kater, um pianos que vai entrar já um violino. Gente, escuta essa música com calma. Uma esfera de luz enorme, amarela, acima da sua cabeça. Se a cor mudar, deixa, fica tranquilo. Imagina que a luz dessa esfera desce sobre você, atravessando todo o seu corpo, por dentro e por fora, e que a sua aura, que é o campo energético, que ultrapassa a sua pele para fora, seja tudo amarelo. O amarelo mais brilhante que você puder imaginar, descendo de uma esfera de luz amarela brilhante sobre você. E se você puder, no centro do seu coração, visualize uma esfera de luz azul, acesa, uma esfera de luz azul, como todo o seu amor de forma azul, no peito, um sol peitoral azul, um sol amarelo por sobre a sua cabeça, desce o amarelo sobre você e no centro do peito, pulso azul em contraste com o amarelo da sua aura, esta música em você e a partir de agora o texto, a música das esferas, um texto que eu escrevi num momento de muita inspiração e o Toninho gravou. Eu quero que vocês escutem agora para dividir isso com vocês. A música, a esfera amarela por cima, a esfera azul no seu peito. E de coração, que Deus possa irradiar uma luz por todos nós. O grande arquiteto do universo, o Pai primeiro, o todo que está em tudo, esteja na música, na esfera amarela, na esfera azul e nessas palavras que a partir de agora vocês vão escutar. Por favor, permite que essas palavras possam chegar para você de coração, de uma coisa limpa. Permite que por uns 10 minutos nós possamos melhorar juntos, nós aqui, vocês aí, e que a luz do todo cada vez mais esteja em tudo.
A música das esferas, eterna florescência no coração. Que música é essa que fala de imortalidade, que chega em meu coração como um vento,
que me faz lembrar tanto de Buda, que me faz igual criança brincando na chuva, que me faz pensar na eternidade da vida. Que música é essa que não escuto com os ouvidos, que me faz sentir um amor que não se explica, só se sente, que me faz lembrar tanto de Jesus, que me ordena a escrever que ninguém morre, que me leva a pensar nas muitas moradas do Pai Celestial. Que música é essa que me arrebata em espírito, que me abraça levemente sorrindo e curando? Que me faz lembrar tanto de Krishna, que me faz lembrar do brilho das estrelas, que me diz que o espírito não nasce nem morre, é imperecível, que ele só entra e sai dos corpos perecíveis, sempre vivo. Que música é essa que parece vir de outros planos, que me chama para o lago da serenidade e da meditação, que me faz lembrar tanto do sábio Lao Tse, que me fala da luz que está em tudo e de um grande amor, que me fala do Tao do coração e do valor da simplicidade, que sopra como Ti a força vital em cada ser senciente. Que música é essa que me fala da Mãe Natureza, que entra em meu ser como o aroma das flores e da mata, que me faz lembrar tanto do Pai Joaquim de Aruanda, que canta as bênçãos de Oxalá em cada coração, que também fala de um grande amor para além dos sentidos, que faz lembrar da magia que é a vida e do seu valor. Que música é essa que vem como as ondas do mar, que beija as praias do meu coração e espírito, que me faz lembrar tanto dos devas do mar, que me faz querer voar espiritualmente por cima das águas, que me lava as dores e me derrete de amor, que me ordena escrever que nada morre mesmo. Que música é essa que vem com a força dos rios e das cachoeiras, que desce e lava as crostas do meu ser antigo, que me faz lembrar tanto de Iemanjá, a Senhora das Águas, que me faz renascer e admirar a vida em todos os planos, que me faz pensar no eterno, mesmo em meio ao transitório, que me faz feliz, mesmo que eu não saiba explicar por quê. Que música é essa que novamente fala de um grande amor, que me lembra da criança interior, livre e risonha, que me lembra tanto a Mãe Divina em todas as suas expressões, que me fala dos arquétipos do feminino sagrado que tanto respeito, que me afaga ternamente como um filho, que me faz viver como faz o sol nascer e o rio correr. Que música é essa que ecoa pelos vales secretos do espírito, que os espíritos e os animais de poder também escutam, que me faz lembrar tanto dos xamãs de todos os povos indígenas, que fala do grande espírito tocando todas as coisas e seres, que me diz que ninguém morre, que é só o espírito que voa para casa, que canta o grande guerreiro, que é aquele que vence a si mesmo. Que música é essa que me faz querer sentar embaixo de uma árvore, que me faz querer correr pelo mundo cantando a luz, que me faz lembrar tanto de Paramahansa Ramakrishna, que me diz, menino, o vento do espírito sopra por onde quer, que fala da bandeira verde da esperança no coração dos iniciados, que inspira a ser feliz, mesmo que ninguém entenda por quê. Que música é essa que fala de união e de mãos nas mãos, que une o branco, o negro, o amarelo e o vermelho na mesma luz, que me faz lembrar tanto de Mahatma Gandhi e de Martin Luther King, que me dá vontade de colocar flores nas bocas dos canhões, que me faz lembrar que nós todos estamos no mesmo planeta, que me faz orar pela humanidade toda incondicionalmente. Que música é essa que abraça todos em nome do todo, que faz as estrelas darem risadas gostosas que só os poetas sabem, que me faz lembrar tanto de Francisco de Assis, que me fala da jornada espiritual no caminho do coração, que me faz olhar para os prédios da cidade e ver neles a mesma luz, que me faz, no campo ou na cidade, ver algo a mais em espírito. Que música é essa que fala de vida além da terra? Que me diz que olhos brilhantes nos olham com carinho secreto? Que me faz lembrar tanto dos seres estelares, nossos irmãos de outros orbes? Que me ordena escrever, mais uma vez, que nada morre? Que me faz querer brincar igual golfinho? Que me faz querer plantar árvores por aí? Que música é essa que me faz querer fazer amor? Que fala da quebra das correntes do egoísmo? Que me faz lembrar tanto de John Lennon, Tom Jobim e Vinícius de Moraes? Que me faz querer tomar um café e agradecer pela vida? Que me diz, tudo que vive é seu próximo? Que viaja por minhas células cantando a alegria? Que música é essa que me faz lembrar de outros lugares, algures? Que me dá saudades, sei lá de quê? Que tanto me faz lembrar daquelas grandes almas, anônimas e serenas, que, como a primavera, fazem o bem a todos, somente por sua bondade? Que me faz lembrar de uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos, que canta e me diz, serenamente, essa é a luz que mora no coração. Que música é essa, meu Deus, que só escuto com espírito, que fala de um grande amor, de imortalidade e do vento espiritual, que venta como o Senhor quer e faz voar o coração? Há um grande amor que canta dentro da gente. Às vezes, nós o escutamos com os sentidos astrais. E quando isso acontece, dá vontade de escrever algo. Pois há outros que também o escutam de várias maneiras. Eles compreenderão os motivos. Meditando ou orando serenamente, eles compreenderão. Eles sabem que o vento do Espírito sopra por onde quer. Eles reconhecem a música. Eles sabem que o Espírito jamais morre. Apenas entra e sai dos corpos perecíveis. Eles sabem que o grande amor cura. O mesmo amor que diz, secretamente, vive, ama, aprende, cresce, sorri, escreve e segue. Paz e luz.
Ok, amigos, tá? Vai voltando aí em sua casa ao normal, você que pôde fechar os olhos, dá uma espreguiçadinha no corpo para ativar o corpo novamente, abre os olhos. Espero que a gente tenha conseguido passar algo bom nessas palavras, na música. O texto se chama Música das Esferas, é um texto que eu escrevi semana passada. O Toninho Nascimento, aqui da rádio, vocalizou com a bela voz que ele tem. O Evaldo ajudou na montagem para fazer a gravação. E aí foi tudo feito de improviso aqui agora, a música, a gravação. O CD é do Peter Kater, tecladista americano, chama-se Essence. É lindo, gente. 70 minutos de violino, sintetizador e piano para cura, para uma atmosfera de consciência e expansão de sentimentos bons no coração. Quem quiser receber o texto, pode, Evaldo. Tem que pedir autorização, doutor Evaldo. Pode mandar, a partir de agora, um e-mail para portadomundo@pop.com.br. Vou repetir, portadomundo@pop.com.br. Que aí, a partir de amanhã, nós já podemos mandar o texto para vocês. Manda no título do e-mail, texto de Wagner Borges, a música das esferas, algo assim. E o Evaldo está pedindo para vocês fazerem algum comentário também no e-mail que vocês mandarem, tá? Porque ele gosta muito de ver, mostra para a diretoria da rádio também, isso é bem legal, tá bom? O pessoal que recebe os textos lá pelo site do IPPB já recebeu esse texto ontem, mas os ouvintes da rádio que não estão cadastrados lá no site, que é a maioria, então pode mandar para cá, portadomundo@pop.com.br. Repetindo, Peter Kater, Essência é o nome do CD, e o CD que eu abri o programa, Silencium, Songs of the Spirit, do John Harley. É o seguinte, nós vamos dar um intervalo agora, já está chegando na metade do programa, nós vamos deixar as linhas de telefone abertas para vocês ligarem para cá. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Pode ligar para cá a partir de agora, caso queira fazer algum comentário sobre esse texto, essa vivência que a gente fez aqui, alguma pergunta pertinente aos temas que nós abordamos aqui no programa, é claro. Pode ligar para cá, na volta do intervalo, a gente vai deixar as linhas abertas. No segundo bloco, se vocês quiserem falar alguma coisa, se não quiser passar para o ar a pergunta, o comentário, pode ligar para cá e deixar qualquer comentário que você quiser, por telefone mesmo, não precisa passar para o ar. E quem quiser fazer pergunta, fique à vontade também. Nós vamos dar um intervalo, já voltamos, vocês já podem ligar para cá. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Vamos lá, Tomás. Ok, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu voltei agora, logo depois da vinheta do intervalo, com esse belo CD da banda polonesa Collage. Eles cantam em inglês, o nome do CD Moonshine, Brilho da Lua. Essa é a segunda música do disco, In Your Eyes, Em Seus Olhos. Esse disco é da gravadora Metal Mind Records, produzido na Áustria. Mas vocês acham esse CD na Galeria do Rock, tá? Lá várias lojas têm. Collage, o CD Moonshine, a segunda música In Your Eyes, Em Seus Olhos, que é bela, é apenas um trechinho, que essa música tem 14 minutos. Foi um dos CDs que me deu saudade também. Hoje eu trouxe, já está o Tomás e o Evaldo brigando para ver quem é que vai levar o CD emprestado para ouvir em casa. Mas acho que eu não vou deixar com nenhum dos dois não, viu? Bom, deixamos as linhas de telefone abertas. Já temos, inclusive, vários ouvintes na linha. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Então, libera a primeira ligação para a gente, Tomás, faz favor. Olá, quem está falando?
Boa noite.
Boa noite, quem fala?
Fábio.
Fábio, você fala de onde?
Então, eu falo da Aclimação.
Opa, tá pegando bem a rádio aí?
Sim, tá pegando muito bem.
Legal, você quer alguma pergunta? Fica à vontade.
Então, a minha pergunta é sobre desdobramento, né?
Tá.
Mais ou menos uns 10 anos atrás, eu comecei a ter esses episódios de desdobramento e tudo, sempre quando eu estou começando a entrar no sono e tudo. E daí, assim, para mim é um pouco mais difícil, porque eu sou médico. Então, eu fui procurar ajuda de alguns colegas meus e tal, até que trabalham com psiquiatria e com tudo. Daí, a explicação que eles me deram, que no desdobramento, o que se fala de desdobramento, eles acham que, na verdade, é um processo de alucinação que a gente tem quando a gente está saindo da vigília e quando a gente está entrando no sono.
Aquele estado alterado de consciência, estado hipnagógico, né?
Isso. Agora, assim, é uma coisa que, assim, eu mediquei, eu fiquei tranquilo por um tempo quando eu estava usando a medicação, mas daí que depois esse fenômeno voltava a acontecer, assim, e voltou a acontecer me dizendo outras coisas que era impossível ser alguma coisa de alucinação,
certo,
assim, da minha própria consciência mesmo, entendeu? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Olha, isso que você está experimentando são experiências fora do corpo, que é claro, cada doutrina ou filosofia chama por nomenclaturas diferentes. Então, desdobramento espiritual, projeção astral, viagem astral, experiências fora do corpo, projeção da consciência, que é justamente o desprendimento energético da parte assim sutil, temporariamente para fora da parte física. E esse fenômeno ocorre normalmente durante estados em que o metabolismo cardiorrespiratório esteja baixo, o padrão de ondas cerebrais também. Então, muita gente narra esse fenômeno durante o sono ou durante aqueles estados alterados que, naturalmente, a medicina estuda, os estados hipnagógicos, hipnopômpicos, estados de devaneio. Então, nós temos várias causas que podem levar a um estado alterado. Quando a gente vai caindo no sono, o padrão de ondas cerebrais sai de ondas beta para onda alfa, né? E então você fica no estado alterado de pequeno cochilo, que é chamado hipnagogia. E há um cochilo também na volta do sono para a vigília, chamado pela medicina de hipnopompia. Em ambos esses estados, no iníciozinho do sono ou na volta do sono para a vigília, a percepção da gente aumenta, porque aquilo é um estado alterado de consciência. Então, essa percepção ampliando, nós começamos a pegar coisas que não são do plano físico, do chamado plano extrafísico. Então, surgem intuições nessa hora, ideias muitas vezes profundas e, é claro, muitas vezes misturadas com as imagens oníricas, as imagens na tela mental interna da gente. E justamente aí, muitas pessoas sentem uma dilatação da aura ou uma paralisia, uma catalepsia benigna, energética, que a medicina chama de paralisia noturna, que a pessoa não consegue se mexer às vezes, a aura dilata, e então ela tem a percepção de se desprender temporariamente para fora do corpo. Eu tenho isso desde os 15 anos, eu tenho 45, agora há 30 anos que eu experimento essas sensações que você está narrando, né? Inclusive estudam comigo vários médicos, para você ter uma ideia, inclusive temos uma aqui no estúdio, a Thaís, que está aqui, Você falou com ela no telefone, agora é médica também, estuda esse tema. Então nós temos toda a área técnica da medicina e da ciência em geral que vão tentar dar explicações baseadas nos parâmetros técnicos. E por outro lado, todo o estudo espiritualista, alternativo, consciencial, com outras explicações, porque compreende que não existe apenas o plano físico, mas outros planos de manifestação que interpenetram o plano físico e outros corpos sutis que interpenetram o corpo físico, e esse desprendimento é absolutamente natural. Se você toma medicamento, o medicamento pode travar o processo por um tempo, mas acaba voltando, e aí você vai ter que observar que a explicação tem que ser uma outra, além daquela convencional. Fica tranquilo que eu também sou assim, igual você, e milhões de outras pessoas também, e muitos médicos estão estudando esse tema comigo e com outros pesquisadores também, e temos uma médica aqui no estúdio, que foi quem atendeu você quando você ligou para cá, por incrível que pareça, e que também estuda o assunto e tem a mesma sensação. Tá bom?
Tá bom, eu só queria só mais uma perguntinha. É que eu ouço você às vezes falar sobre filtros, entendeu? Eu não queria tomar muito tempo, mas assim, se tem alguma literatura de alguma coisa que eu pudesse ler de outra parte? Você indica alguma coisa?
Mas você fala filtros?
Isso, você fala de filtros, né? Pra gente saber se aquilo ali é aquilo
ou
é alguma coisa.
Olha
que
só,
a gente tá, sabe, viajando. Algum,
sim,
entendeu?
Sim, claro. Tem um livro muito bom, ele está esgotado no momento, mas pode ser que você encontre. Chama-se Aventuras Além do Corpo,
tá,
da editora Ed Ouro, do autor William Bulman. Inclusive, esse autor é físico, o livro é excelente. E tem um outro livro dele, que saiu ainda agora, pela editora Pensamento, se chama O Segredo da Alma, William Bulman. São dois livros ótimos de saída do corpo, e tem os meus próprios livros. Dentro do site do IPPB, eu coloquei um livro inteiro chamado Viagem Espiritual 2, com 60 figuras coloridas. Você pode acessá-lo gratuitamente no site do IPPB, www.ippb.org.br. Entra lá, clica no livro Viagem Espiritual, vai te abrir um monte de coisas sobre esses filtros para discernir sonho, projeção astral e essas coisas. Tá bom?
Tá, ok, obrigado.
E obrigado por você ter ligado, viu?
Tá bom.
Até mais, um abraço.
É, um abraço.
Pode liberar outra ligação, Tomás? Por favor, quem fala?
Elizabeth.
Oi?
Elizabeth.
Oi, Elizabeth, tudo bom com você?
Acho que agora estamos melhor.
Oi, você tá falando de onde?
Laranjal Paulista.
Ô, tá pegando bem a rádio aí?
Ai, tá ótimo.
Ô, que legal, viu, Tomás, Evaldo? Pegando Laranjal Paulista, poxa, que bom, né? Que a rádio tá pegando longe, né?
Isso.
Bom, Elizabeth, fale.
Então, esse momento que você passou antes do comercial,
uhum,
foi muito bom pra mim. Eu tô assim num momento esquisito, que meu físico mostra assim umas dores e eu faço exames, não dão nada. Eu falo, não, isso não é possível. E aí a hora que eu tava conectando que você ia passar esse trabalho, eu me conectei também aqui, sabe?
Uhum.
E eu senti que eu recebi uma cura.
Oh, que legal.
É, foi uma coisa assim, uma transformação tão interessante. E eu fiquei toda azul, só que eu chorava, e eu quase não choro, e eu chorei muito, sabe?
Olha, isso aí foi uma catarse emocional sua, isso é legal. Talvez essas dores,
uhum,
possam inclusive ser emoções presas que você vem prendendo na couraça muscular.
Eu acredito.
Oh, né? É óbvio, não dá para descartar possibilidades físicas, aí um bom médico pode talvez achar alguma coisa. Mas no caso, não achando...
Uhum.
É, um bom terapeuta, acupuntura para você pode ser muito interessante, ou um tratamento homeopático, ou com floral, mas sempre primeiro tira a opção de ser um problema de saúde. Um bom médico pode achar ou não alguma coisa, então primeiro caminho é o caminho do bom senso, um médico bom e vê alguma coisa. Não achou? Aí você procura uma terapia alternativa, mas pelo que você está narrando, e por outros casos que eu já vi, muitas emoções presas podem causar bloqueios energéticos que ficam encaixados na musculatura, principalmente na área intercostal. Então causam dores nas costas muito forte, nos membros também. São energias presas das emoções que a gente não está liberando e que trava às vezes o sistema. Isso se apresenta como dores difusas, uma hora na batata da perna, outra hora é no ombro, e vai como se espalhasse. E aí você toma um remédio, de repente melhora o sintoma, passa o efeito do remédio, a causa está lá, vai voltar novamente. Então, pelo que você está narrando, você está segurando uma carga emocional muito forte, e como você acabou de falar, não é muito de chorar, não é muito de liberar emoções, né? Então pode ser por isso que você se sentiu bem, porque relaxou um pouquinho. Mas eu te aconselho um caminho legal, a acupuntura. Ela pode te ajudar com essas dores musculares, desde que você tenha tirado, já tenha ido ao médico direitinho, e aí se não achou nada, aí tenta uma via alternativa, acho que vai se sentir melhor.
Eu já estou fazendo tudo isso, graças, estou fazendo uma recuperação, e aí esse trabalho achei que seria bem interessante para ajudar a liberar o restante que precisa.
Ok, né? Que legal, viu? E uma coisa, viu, Elizabeth? Procura levar as coisas mais na esportiva. Ria mais das coisas, inclusive de si mesmo, entendeu? Uhum. Nós temos tanta coisa ridícula. Às vezes eu rio sozinho em casa, lembrando de algumas coisas ridículas minha mesmo, né? Às vezes, coisa de anos atrás, eu fico rindo sozinho, e às vezes de madrugada eu tô acordado, eu durmo tarde, escrevendo, eu começo a rir lembrando de uma piada. Às vezes é uma piada que eu sacaneio o Tomás, o Evaldo, alguns amigos, eu rio sozinho depois, viu, Tomás? Lembrando da cara que o Tomás faz quando a gente sacaneia ele. E do Evaldo também, do Toninho. Às vezes eu fico rindo sozinho. Isso solta emoções, desopila o fígado, como chama. Então ria um pouco mais. Se você tiver vontade de chorar, chora no sentido de liberar tensões, que não seja choro nem de adrenalina, de desespero, nem choro de chantagem emocional, que seja choro livre. Tem choro que é de alegria, tem choro que é de... Eu sou capaz de chorar vendo um pôr de sol, Elizabeth, ou brincando com uma das minhas duas filhas. Eu sou capaz de me emocionar escutando música, lendo poesia, e na hora que vem a lágrima, eu nem ligo, eu choro. Como diz o Evaldo, o choro é meu. Né? Então, eu tanto choro quanto rio, mas isso não significa desequilíbrio emocional, não. São válvulas de escape, as emoções fazem parte da realidade de um ser humano, e as emoções não são boas ou ruins. Boa ou ruim é a maneira como a gente lida com as emoções e com as coisas da vida. Então leva as coisas mais na esportiva, se solta um pouco mais, para que essa energia que está presa na tua musculatura possa soltar, você fique livre, seja feliz. E outra coisa, namora mais. Se você está casada, tem um companheiro, namora mais, troca mais energia com seu parceiro, isso também ajuda a fluir melhor, tá bom?
Eu ia te perguntar, no seu espaço tem algum CD ou DVD que eu poderia comprar para me auxiliar mais nisso?
Tem, liga lá, 6163-5381. Nós tem vários CDs lá de relaxamento,
tá.
O pessoal pode te indicar muitas coisas lá, 6163-5381.
Maravilha.
Tá bom, Elizabeth?
Vou aproveitar e agradecer, Valdo, que eu tenho que ouvir mais o programa dele para me rir bastante.
Ô, então escuta domingo o programa dele às 14 horas.
Com certeza.
Que ajuda você a rir bastante mesmo, tá bom?
Obrigadão.
Ele tá mandando um beijo aqui para você também, tá, Elizabeth?
Outro para vocês aí, viu?
Falou, um abraço.
Obrigado, outro, tchau.
Tomás, mais alguém na linha? Sim? Bom, quem tá falando?
Ricardo Wagner.
Oi,
bem?
Ricardo, tudo bom com você?
Tudo bom, graças a Deus.
Tá falando de onde?
Agora eu tô chegando no trabalho aqui em Carapicuíba.
Ô, tá pegando bem a rádio aí?
Aqui pega tranquilo.
Ô, joia. Quer fazer alguma pergunta, Alberto?
Ah, quero sim, Wagner. Eu sou espiritualista desde criança, já venho de berço já. E eu tenho uma dúvida, que é uma coisa que acaba sendo, acho que, normal em você. A clarividência tem que nascer com isso?
Não.
Com esse suporte, né? Ou você pode desenvolver? E se desenvolver, que exercício que poderia ser feito para cada vez ser mais aberta essa visão e mais
certo.
Abrangente?
Certo. Olha só, a clarividência não é um dom que a gente nasce com ela. Quando uma criança nasce e já tem essa clarividência natural desde pequenininha, ela já tem um autodesenvolvimento vindo de outras vidas, ou mesmo do período entre as vidas, ou mesmo o período imediato antes dela reencarnar atualmente. Ela ativou demais o chakra frontal em outro plano, quando reencarna para cá, essa ativação acaba ativando o potencial aqui. Mas isso é raro. Ao longo do tempo, o autodesenvolvimento de alguém, seja um autodesenvolvimento através da ativação dos chakras, seja um autodesenvolvimento mediúnico, seja um autodesenvolvimento anímico, porque você sabe, existem muitas maneiras de chegar ao mesmo ponto comum, maneiras que você pode ativar pela vontade, outras maneiras com auxílio espiritual de fora, não importa, importa que você faça do jeito que você gostar. Então pode ativar o chakra da testa, que é o chakra responsável pela ampliação da percepção visual de outros planos e de outras coisas. Quando a gente enxerga algo, nós enxergamos a reflexão da luz nos objetos, a luz rebate nos objetos e os olhos captam os impulsos luminosos que o cérebro decodifica como imagens. quando você percebe algo que não rebate luz, ou seja, que pertence a um outro plano, isso já é chamado de clarividência, palavra que vem do latim clarus, que é claro, e vidência, que vem da palavra vider, do latim, que significa ver. Logo, clarividência significa ver claro, mas não é o ver pela reflexão da luz, é o ver além disso, por vias parapsíquicas. A ativação do chakra da testa, se for feita regularmente, ela favorece a abertura, a ampliação da intuição, da clarividência, precognição, retrocognição, psicometria e várias capacidades radicadas no chakra da testa. Eu, desde os 15, eu experimentava saídas do corpo, mas não tinha clarividência. Quando eu cheguei por volta dos 22, 23 anos, durante 2 anos, ô Ricardo, eu chegava do trabalho, tomava um banho, antes de jantar eu tirava meia hora, sentava quietinho e começava a pulsar luz nos meus chakras. Quando chegava no chakra da testa, eu pulsava luz branca, né, constantemente, como se fosse um pequeno sol aceso na minha testa pela vontade, pulsando. Todo dia ali, quase meia hora pulsando luz na testa durante 2 anos e pensando que essa luz projetada da testa para fora poderia ajudar a humanidade e outros seres. Ou seja, me autodesenvolvia e ao mesmo tempo pedia ao universo que levasse as energias projetadas para quem precisasse. Então eu levei 2 anos para desenvolver a clarividência, ou seja, eu não nasci com ela aberta. Então é possível autodesenvolver, mas tem sempre um detalhe, né? Para, antes de desenvolver qualquer capacidade dessas, primeiro é preciso ver se a pessoa tem maturidade para conviver com aquilo que ela perceberá. Porque eu conheço, às vezes chega gente para mim num curso ou numa palestra e fala assim, Wagner, eu queria abrir a clarividência, tem algum exercício? E aí eu pergunto para a pessoa, você está preparado para ver as coisas? Você tem medo de espíritos? A pessoa, ah, tenho. Então, para que você quer abrir a clarividência para ver espíritos? Né? Então, a primeira coisa para qualquer interessado na clarividência, perder o medo do invisível, porque senão você vê coisas que você não consegue compreender, isso complica você. E a clarividência, é bom assinalar, ela não é um desenvolvimento espiritual, ela é um desenvolvimento parapsíquico que nem é bom ou ruim. Bom ou ruim é o que você faz com essa percepção. Existe, nesse mesmo momento, pessoas internadas no hospital psiquiátrico com a clarividência aberta. Vem um monte de coisa e se confundiram e enlouqueceram. E existem pessoas mal intencionadas que praticam até magia para o mal ou projetam coisas nefastas na intenção de outros que às vezes desenvolveram a clarividência. O legal é desenvolver qualquer potencial, incluindo a clarividência e todo o resto, como ferramenta para a gente chegar num verdadeiro desenvolvimento espiritual, que é a maturidade da consciência, né? O equilíbrio interno da gente. Tem um livrinho muito bom da editora Pensamento, se chama Clarividência, do Charles Webster Leadbeater. É o melhor livro em português sobre o tema. Se você puder comprar, chama-se Clarividência, editora Pensamento. Um livro excelente para você estudar esse assunto. Tá bom, Ricardo? Obrigado por você ter ligado.
Agradeço as informações.
Tá, obrigado por você ter ligado. Tomás, não dá para passar mais uma, está em cima do horário, né? Então, olha, você que estava esperando na linha, desculpa, mas tem algumas perguntas que a resposta não é instantânea, demora um pouquinho para explicar. Telefone de contato 6163-5381, site www.ippb.org.br e o e-mail para receber o texto portadomundo@pop.com.br. Quero deixar um abraço para o nosso colega aqui da rádio, Ricardo Máfia, que tem um programa ótimo aqui, é maçom, colega da gente. Ricardo, um abração para você, viu? Até mais, pessoal. Muito boa noite. Felicidades para vocês.